UM em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 3, 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. UM em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao UEM em Antena. A Universidade do Minho distinguiu a excelência académica de 144 estudantes numa cerimónia em formato misto, ou seja, presencial e digital. Todas as unidades orgânicas da instituição contaram com alunos nesta cerimónia de entrega das bolsas de estudo por mérito, sendo que 54 foram provenientes de licenciaturas, 53 de mestrados e 30 de mestrados integrados. Destaca ainda para 7 galardoados com o prémio Caixa Mais Mundo, atribuído pela Caixa Geral de Depósitos. A rumo, o reitor do Minho, Rui Vieira de Castro, sublinhou o esforço dos estudantes, docentes e famílias.
Isto é evidentemente fruto das circunstâncias, das condições que a Universidade propicia, é fruto do compromisso, do trabalho de cada um destes estudantes, é também das suas famílias e é também dos nossos professores, não é? Quando nós premiamos cada um destes jovens, estamos também a premiar o trabalho, o esforço, a dedicação dos nossos professores e dos nossos trabalhadores que apoiam a atividade de educação da Universidade, que é uma atividade essencial na concretização da nossa missão.
A sessão contou com a presença do Diretor-Geral do Ensino Superior, João Queiroz, que passados 6 anos está prestes a cessar funções. O responsável refere que um ensino superior de qualidade irá significar uma resposta mais eficiente aos desafios do mercado de trabalho.
Os estudantes são o elemento central de uma universidade, são mais do processo de ensino-aprendizagem, são todas as atividades e, portanto, a nossa preocupação é ter cada vez mais alunos, cada vez melhores alunos e cada vez melhores jovens que consigam adquirir competências e atingir os objetivos para aceitar melhor os desafios do mercado de trabalho no futuro.
A Rumo conversou com 3 dos estudantes que viram o seu percurso reconhecido nesta cerimónia. Esta não é a primeira vez que Miguel Domingues, Sara Areses e Luís Ferreira levam para casa uma bolsa de mérito. Aos microfones da Universitária deixam alguns conselhos e reconhecem o apoio disponibilizado pelos docentes e familiares ao longo deste percurso.
O meu conselho é deixar levar isso na boa, deixar o tempo fluir e logo saber o que é que acontece e manterem-se sempre focados e sempre com um sorriso na cara.
E quanto ao futuro, o que é que se segue?
Eu agora estou a fazer um estágio no Banco de Portugal e agora vamos ver como é que corre o estágio. Acabo o estágio em outubro.
E no secundário tinha a ideia que a proximidade dos professores seria muito superior àquilo que é um ensino universitário e a realidade é que, pelo lado positivo, fiquei muito surpreendida, uma vez que os professores nos proporcionam um acompanhamento muito próximo e isso, sem dúvida, também se traduz no aproveitamento.
A história é uma paixão e eu estudei Direito antes de estudar História e desisti de Direito, parei algum tempo para trabalhar, continuei a trabalhar enquanto me licenciei em História e, de facto, persegui uma paixão e talvez seja a prova que deve ser esse o caminho das pessoas que estão agora a iniciar o percurso, é que se orientem pelas suas paixões, pelo aquilo que gostam de fazer e que só tem tudo para dar certo.
A Universidade do Minho distinguiu 137 estudantes com bolsas de estudo por mérito suportadas pelo Orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, sendo que 7 foram premiados com o Prémio Caixa Mais Mundo, atribuído pela Caixa Geral de Depósitos no valor unitário de 1.500 euros. Na cerimónia presencial, marcaram presença apenas 40 alunos.
UEM em Antena.
O supercomputador de Deucalion chega à Universidade do Minho em 2021. O anúncio foi feito por Rui Oliveira, diretor do Minho Advanced Computing Center e docente da Universidade do Minho. Este computador é 15 vezes mais potente que o Bob e será instalado no Ave Park no segundo semestre de 2021.
Temos a previsão de chegada do Deucalion para começo de instalação no segundo semestre de 2021 e contamos que ele possa entrar em operação de teste no último trimestre de 2021 e será instalado no Ave Park, num edifício que a Câmara de Guimarães e a FCT e a Universidade do Minho estão a recuperar para este efeito.
O BOP foi instalado em 2019 em Riba de Ave, no concelho de Famalicão. Está ao dispor da comunidade científica e empresarial, mas acima de tudo permitiu o desenvolvimento de uma estratégia nacional de computação avançada.
O M em Antena.
A Universidade do Minho está a desenvolver um formulário online para que os alunos positivos à Covid-19 possam informar quem e onde estiveram antes do resultado. Segundo o pró-reitor Paulo Cruz, o formulário vai permitir à Universidade seguir de forma mais detalhada os casos de infecção, revelando que a ferramenta vai estar em breve disponível no portal académico.
A Universidade tem neste momento em desenvolvimento um formulário que estará disponível na intranet e no portal académico, onde o aluno, numa situação dessas, de ter recebido o resultado de um teste e ser positivo, pode aceder, identificar que campo esteve, em que edifício esteve, se esteve na cantina ou praticou desporto, se vive numa residência universitária ou não, e depois, ao longo do processo, pode revisitar o formulário e dizer, por exemplo, que fez um segundo teste na data tal e o resultado foi tal, e portanto isso permitirá que a comissão tenha acesso a todo momento a saber como é que evoluem os números de uma forma o mais direta possível.
Palavras do pró-reitor Paulo Cruz.
O M em Antena.
Uma investigação da Universidade do Minho foi galardoada com uma bolsa de cerca de 300 mil euros para a monitorização de recursos pesqueiros no Oceano Atlântico. A distinção foi atribuída na passada quarta-feira pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia nos Prémios de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico, atribuído no âmbito das comemorações do 5º centenário da viagem de circunnavegação. O trabalho é realizado em parceria com as universidades do Algarve, de Coimbra, Estadual de São Paulo, no Brasil, e Técnica do Atlântico, em Cabo Verde, além do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e do Instituto do Mar de Cabo Verde. Para o coordenador Filipe Costa, investigador do Centro de Biologia Molecular e Ambiental, este é um estímulo importante, nomeadamente no que toca à gestão dos recursos pesqueiros.
Para mim é um estímulo enorme para continuarmos a desenvolver esta linha de investigação e para tentarmos procurar cada vez mais utilizar os conhecimentos que temos e as tecnologias que temos ao nosso dispor para ajudar na gestão sustentável dos recursos renováveis, como são os recursos pesqueiros, e com outras aplicações também que nós depois podemos desenvolver e potenciar, e este projeto é um grande estímulo nesse sentido.
A DNA Fish Scan propõe-se a identificar todas as espécies presentes numa amostra de DNA através da sua extração. Uma investigação que ajuda a perceber se estes recursos pesqueiros estão em vias de extinção ou se estão a ser afetados pelas alterações climáticas.
O que nós queremos é utilizar esta abordagem baseada em sequências de DNA para conseguir fazer essas identificações de uma forma muito mais rigorosa e muito mais expedita, e que permita que se faça monitorização com muito maior detalhe espacial e muito maior frequência espacial também. E, portanto, gerar uma grande quantidade de dados que nos permita, assim, conhecer melhor os locais de postura das espécies, as épocas de postura, e através dessa informação também conseguir inferir qual é a abundância dos mananciais reprodutores.
Nos próximos 3 anos, o projeto a DNA Fish Scan vai monitorizar ovos e larvas de peixe através de um sistema baseado em sequências de ADN de uma região pré-definida do genoma. A investigação irá cobrir áreas em Portugal, Cabo Verde e no Brasil.
O M em Antena.
Um investigador do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde da Escola de Medicina recebeu uma bolsa de 70 mil dólares para estudar a ansiedade e o stress crónico. Tiago Gil Oliveira foi galardoado com cerca de 59 mil euros pelo Brain and Behavior Research Foundation. Esta investigação será realizada em parceria com o Instituto Neurospin em Paris. A Rumo, o investigador explica que o trabalho vai permitir entender quais as alterações provocadas pelo stress e ansiedade nas sub-regiões do hipocampo.
Aquilo que nós tentamos avaliar foi de que modo é que esses fatores externos ao cérebro, por exemplo, o stress crónico, é um fator de risco, como é que afeta as estruturas específicas, e uma dessas estruturas é o hipocampo. Esta estrutura do cérebro, que é importante para a memória espacial, está organizada ao nível de sub-regiões. E aquilo que nós nos propomos a fazer neste projeto especificamente é tentar detectar as alterações nestas sub-regiões específicas. E para isso vamos usar metodologias de neuroimagem com recurso à ressonância magnética.
Estas alterações no hipocampo do cérebro demonstram que essa pessoa tem uma maior probabilidade de sofrer de depressão e Alzheimer.
Quando há uma disfunção de um dos polos do hipocampo, do polo dorsal, o que acontece é que há um déficit de memória espacial. E noutras investigações, também de outros investigadores, demonstraram que no polo oposto do hipocampo, quando há, por exemplo, uma lesão, leva a mais disfunção de comportamentos emocionais. Aquilo que nós nos propomos a fazer é tentar identificar marcadores que identifiquem que realmente conseguimos ver essas lesões ou essa disfunção por técnicas de neuroimagem não invasiva.
Tiago Gil Oliveira foi galardoado com $70,000, cerca de €59,000, pelo Brain and Behavior Research Foundation. Esta investigação será realizada em parceria com o Instituto de Paris. A investigação tem como meta perceber as alterações provocadas no hipocampo do cérebro pelo stress crónico e ansiedade.
O M em Antena.
Instituições, órgãos e organismos da União Europeia, a primeira obra em português sobre o quadro organizacional da União Europeia. Joana Covelo de Abreu, docente da Escola de Direito da Universidade do Minho e investigadora do Centro de Investigação em Justiça e Governação, é uma das coordenadoras deste projeto. Aos microfones do UMID, a responsável explica que a União Europeia funciona num modelo complexo, baseado numa ideia de Estado de Direito, ou seja, é necessário um consenso entre diferentes instituições, órgãos e organismos.
A União Europeia é baseada, em termos jurídicos, numa ideia de Estado de Direito, ou seja, nenhuma das suas instituições vai atuar se não houver um quadro legal que explique as suas relações e que legitime as suas atuações. No entanto, as formas como se exercem os poderes realizam-se de forma diferente relativamente àquilo que acontece nos Estados. Na União Europeia, se é evidente que os tribunais exercem a função judicial, o exercício da função política, da função legislativa e da função administrativa encontra-se, digamos, relacionada com diferentes instituições.
Declarações de Joana Covelo de Abreu, uma das responsáveis pelo primeiro manual em português sobre o quadro organizacional da União Europeia. Uma conversa que já está disponível em podcast em rum.pt. E chegamos ao fim de mais um UM em Antena. Nós regressamos na próxima terça-feira com tudo o que se passa na Academia Minhota. Até lá.
UM em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 3, 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. UM em Antena.